Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Hoje eu tenho a satisfação de prosear em nosso programa com um grande cantor, compositor, violonista e produtor, Cláudio Nucci. Natural da cidade de Jundiaí, interior do estado de São Paulo, Nucci nasceu em 9 de junho de 1956. Na adolescência, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde teve contato com outros jovens que também se tornaram artistas, como Zé Renato, Mu Carvalho, entre outros. Em 1978, integrou a formação original do grupo Boca Livre e participou do primeiro LP, com 11 faixas e lançado de forma independente em 1979. O disco atingiu sucesso de mídia e vendeu mais de 100 mil cópias. Daí pra frente, se destacou como compositor, instrumentista e com canções como Toada, Quem Tem a Viola e Sapato Velho, por exemplo. Trabalhos com diferentes parceiros que criou durante essa bela estrada que ele construiu. Em 1980, deixou Boca Livre e partiu para sua carreira solo, a qual também obteve muito sucesso com canções como Quero Quero e Acontecência, que tocaram em emissoras de rádio e posteriormente se tornaram faixas de trilhas sonoras de novelas e atingiram popularidade em todo o país. No decorrer dos anos, criou e participou de diferentes projetos artísticos, gravou uma série de discos solos e participou de tantos outros. Para se ter uma ideia, como compositor, já foi interpretado por Nana Caymmi, Emílio Santiago, Simone, Roupa Nova, Zizi Posse, entre outros nomes relevantes da música brasileira. Bom, isso é só um breve relato sobre a bela trajetória do Nucci e será ele mesmo que vai contar aqui neste podcast diversas passagens aí sobre a sua trajetória. Mas antes de chamá-lo, vamos de som, sim, vamos ouvir a canção Quero Quero, uma parceria dele com Mauro Assunção, gravada em 1980. Pode-se dizer que é o primeiro sucesso da carreira solo do Nucci, né? Então com vocês, Quero Quero, por Cláudio Nucci, no MPB Unesp.
Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor. Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor. Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural. Muito bom de se ficar. Eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor. Eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor. Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor. Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor. Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural. Muito bom de se ficar. Eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor. corda solta, fazendo a gente se chegar ao encontro natural. Muito bom de se ficar. Eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor. Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor.
Muito bom, bela canção para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui este exímio músico e compositor, Cláudio Nucci. Nucci, bem-vindo ao MPB Unesp. Satisfação enorme ter você por aqui. E inicialmente, você poderia contar para a gente como é que surgiu sua relação com a arte, com a música? Você vem de uma família de músicos ou onde se cultuava a arte de alguma forma?
Salve, Renato, um prazer muito grande falar com você, com vocês, né, que acompanham esse podcast. E respondendo a sua primeira pergunta, a minha relação com a música se deu por audição na família mesmo. Ninguém foi profissional na família, mas toda família, por parte de pai e por parte de mãe, sempre tinha assim uns dois ou três ou até quatro pessoas com alguma relação com música, com instrumento, cantavam, né? Meus avós tocavam violino em dueto. Um tio meu me ensinou os truques do violão para eu não... É um menino de 10 anos, né? Para eu não... meu dedo não fazer... Não ficar com muita dificuldade, né? Ele me ensinou as facilidades de colocar o dedo corretamente, perto do traste, para fazer menos esforço e a nota sair. O meu pai mesmo me musicalizou, me treinava mudar de tom. Minha mãe também sempre cantou. Então, foi uma infância que eu lidei com a música de uma forma lúdica e muito, até para os dias de hoje, muito sofisticada, porque as gerações antigamente tinham uma educação musical na escola muito mais forte do que a de hoje.
E você se lembra, Nucci, quais as músicas que escutava na rádio quando criança?
As músicas que eu escutava quando criança, elas eram as músicas que tocavam na rádio. Mas naquela época, a rádio, ela era muito eclética. Ela tinha vários segmentos de público, cada rádio. Então, os horários variavam muito. Tinha horário que tocava música clássica, tinha horário que tocava música caipira mesmo, de raiz. Tinha outros horários que tocavam músicas internacionais e não só americanas, né, como italianas, francesas. E eu cresci nesse ambiente radiofônico de alta diversidade. Isso aí me ajudou muito a formar o músico que eu sou hoje, né? Com várias influências, bem como é o Brasil, né? Diversificado, rico de influências e de ideias musicais.
Entendi. E o violão, quando é que pintou na sua vida?
O violão pintou na minha vida de uma forma engraçada, porque eu era um menino de 10 anos, e naquela idade de 10 anos a gente começa a formar os nossos amigos e querer ficar com a turma, ir no futebol com a turma. E os meus pais tinham o costume de pegar um trem no domingo de manhã e ir até Jundiaí. A gente morava em Campinas, então era meia hora de trem e a gente passava o dia na casa dos meus avós paternos. E eu ficava meio relutante em ir, porque a gente queria ficar com a turminha e tal, no clube. Mas um dia desses eu fui lá para Jundiaí, que eu ia sempre, tinha que ir, né, criança. Mas eu vi um negócio em cima de um guarda-roupa e perguntei para o meu pai: o que é aquilo, pai? Ele me disse: é o violão do seu avô. Falei: violão? Como é que é isso? Aí ele pegou lá de cima, desencapou e me mostrou. Era um violão da marca Giannini, muito antigo, de 1928, e que tinha cordas de aço. E aí meu pai fez alguns acordes no violão, né, mostrando que ele sabia, e ele me ensinou, ó, bota o dedinho aqui, 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 aí muda para essa, muda para aquela outra. Ensinou três acordes, e aí eu queria ir todo domingo para Jundiaí para encontrar com o tal violão. E aí tanto eu fiz que meu dedo começou a criar bolha, de bolha começou a criar calo, o que foi uma coisa muito boa, porque aí eu não sofria mais essa coisa da corda de aço, então muito abrasiva, né? E aí eu fui pegando gosto pelo violão, tanto é que num dos aniversários, no aniversário seguinte, os meus avós me deram de presente um violão, esse de corda de nylon, né? Mais fácil de tocar. Mas hoje em dia eu faço show de corda de aço, que é a minha predileta.
E você estudou música ou foi mais para um lado autodidata, vamos dizer assim?
Bom, a palavra autodidata é uma palavra muito perigosa. Ninguém aprende nada sozinho, né? Eu sempre fui um observador e o instrumento, violão e a música em si, eu aprendi por imitação, olhando ou pedindo mesmo dica para as pessoas. Me ensina a fazer essa posição, porque geralmente a gente, quando faz um acorde, o violonista popular chama de posição, ah, tem essa posição aqui do dedo, aí bota um dedo 1 aqui, dedo 2 ali, dedo 3 aqui, e às vezes tem até o dedo 4. E eu aprendia muito com os amigos, eu ia vendo alguém que fazia alguma coisa diferente, eu olhando, via na televisão, eles focalizavam às vezes a mão perto, eu tentava copiar, mas sobretudo ouvindo muito e exercitando o ouvido musical. E isso é um fazer um pouco diferente do fazer acadêmico, onde você aprende a música pela pauta musical, pela teoria, e depois você começa a se exercitar. Eu fiz o caminho contrário. Eu primeiro me exercitei, mas eu estudei muito, sozinho. Mas não sou autodidata. Eu tenho vários colaboradores pela vida, e a eles eu devo o instrumentista que eu sou hoje.
Nuti, e o profissionalismo foi um processo natural na sua estrada?
Ser profissional da música, para mim, aos 12 anos de idade, era um sonho que eu alimentava, mas não tinha a menor ideia do que fosse isso. Até que, aos 13, eu tinha no colégio onde eu estudava, em Campinas, que era o Culto à Ciência, um colégio estadual, e esse colégio tinha uma salinha com instrumentos de conjunto, amplificadores, bateria, guitarra, e eu colei com um amigo meu, o Flávio Coppola. Flávio Coppola, que hoje mora no Rio de Janeiro, é um grande músico, assim, muito de ouvido também, tocando teclado. E a gente fez um conjunto na escola. E o professor, o Reinaldo Leanza, que dava aula para a gente, ele começou a arrumar uns trabalhinhos para a gente, assim, na cidade. Ah, vem aqui tocar, vai ter um almoço, almoço de um clube e tal. Estão precisando de uma música, assim, de fundo. Então, vocês topam ir lá? Tem um dinheirinho, a gente comia, ganhava almoço, ganhava um dinheirinho. E aí a gente começou a fazer isso. Então, eu comecei a perceber como é que era estar num lugar, fazer a música do lugar, me acostumar com a presença das pessoas ali, me vendo e eu fazendo a música naturalmente, né? Isso me ajudou muito. Então foi um processo natural, mas é lógico que quando eu fui para o Rio de Janeiro é que isso se realizou mesmo, né? Em 1976, com o meu primeiro show, e participando de festivais também, eu cheguei a fazer meu primeiro show profissional, depois veio Boca Livre e tudo mais.
Bom, Sinalizando um ponto aqui, em 1978 você integrou a formação original do grupo Boca Livre, né? Um grupo que inclusive ganhou aí patamares importantes, né, na música brasileira. Como é que foi esse processo, Nuti, e a importância dessa passagem, né, para a sua vida pessoal e artística? Conta um pouquinho aí como é que foi essa relação com o Boca Livre.
Entre 76 e 78, que foi quando eu comecei profissionalmente, como um semi-profissional, na verdade, né, a gente cobrava ingresso, mas não tinha ainda aquela projeção. Eu comecei a formar um outro grupo chamado Semente, e esse sim começou a se apresentar bastante na cena carioca. A gente fazia shows no Parque Lage, no Museu de Arte Moderna, no Morro da Urca. E isso chamou muito a atenção de um cara, que é o Davi Tigel, que dirigia um desses espaços. O Davi conheceu a mim e ao Zé Renato, e ele teve, nos anos 60, um grupo junto com o Maurício e o Ricardo e o Zé Rodrigues, Ricardo Vilas e Maurício Maestro. Era o Momento 4, que acompanhou o Edu Lobo nos festivais lá de anos 60. E aí eles ficaram a fim de fazer outro grupo vocal, e o Davi convidou a mim e ao Zé Renato para fazermos parte desse trabalho, que a princípio foi despretensioso, mas que começou a ganhar importância porque fomos convidados, inclusive, pelo Edu Lobo, que foi quem deu muita força para nós. E a ele a gente também deve muito da projeção que a gente teve para mostrar o nosso trabalho para o público e ver que dava certo.
Agora, vocês criaram canções lindas, como Toada, por exemplo, né? Você poderia falar pra gente como é que foi a concepção dessa música, que eu particularmente acho um espetáculo?
Toada é uma ideia do Zé Renato, quer dizer, a melodia de Toada foi desenvolvida pelo Zé Renato. Ele tinha uma segunda parte que ele esqueceu. E aí eu frequentava muito a casa dele, e ele falou assim: olha aqui, Claudinho, tem aqui uma música que eu esqueci a segunda parte. Você topa me ajudar a terminar? E eu ajudei ele a terminar a música. E o Juca Filho chegou lá no mesmo dia e fez a letra de Toada. E uma coisa muito pitoresca, né, da Toada, é que ela não foi feita para uma morena. A inspiradora dessa música era uma loura. O Juca conta isso depois, né? Mas foi engraçado. E tem essa coisa também: se o Zé Renato não tivesse perdido a segunda parte, eu não seria parceiro dessa música. Então, sou muito grato também a esse fato.
Legal, esse é o grande Cláudio Nuti aqui no MPB Unesp. Então, vamos aproveitar e ouvir essa bela e emblemática canção da música brasileira, Toada, aqui interpretada pelo grupo Boca Livre. Então, vamos nessa.
Mais feio.
Maravilha, muito bom, clássico aqui no MPB Unesp. E Nuti, retomando o papo, você é um excelente músico e compositor. E ao lado de outros parceiros, compôs canções, né, maravilhosas, como essa que a gente ouviu, que é Toada, Quem Tem a Viola, Sapato Velho e Acontecência, por exemplo. Né? Nesse sentido, diversos trabalhos que você criou entraram em trilhas sonoras de telenovelas, enfim, atingiram uma popularidade interessante. Né? Você poderia sinalizar algumas dessas canções, esses trabalhos, para os nossos ouvintes, por gentileza, até para eles sintonizarem, de repente, um momento ou alguma passagem que eles vão remeter, acho que, às suas canções, né?
Bom, muitas dessas músicas foram trilhas de novela por razão de que os lançamentos nas gravadoras grandes, né? A gravadora que eu lancei foi a EMI. Eles tinham um canal direto com a Som Livre, com a Rede Globo, e mostravam os lançamentos, né? E naturalmente ficava mais fácil que essas músicas fossem aproveitadas em trilha sonora das novelas. Eu tive várias dessas que eu citei, né? Quem Tem a Viola, Toada, Quero Quero. Acontecência, então, fez parte de duas novelas, né? Depois de anos, ela entrou também no Olhar no Coração de Estudante, exatamente. Coração de Estudante. Mas, assim, eu tenho como dois, três bons exemplos de música que entraram em novela por causa da novela, né? Que elas não estavam dentro do volume de produção normal do meu repertório, foi uma música que o Sérgio de Carvalho, irmão do Mu, produtor, me encomendou para fazer para a novela O Salvador da Pátria. Era para o personagem Sassá Mutema, do Lima Duarte. E aí, então, eu fiz a música, letra e música, que ficou muito bem adequado ao personagem. A história se dava, inclusive, no interior de São Paulo, né? Que é uma terra que eu conheço bem, né? Uma cultura que eu conheço bem. Então, ela ficou muito bem adequada. E as outras duas foram muito interessantes, porque Zé Renato e eu fizemos uma dupla em 1985, e gravamos um disco pela CBS. E enquanto nós estávamos na CBS, nos foi pedida uma música para o personagem também do Lima Duarte, para a novela Roque Santeiro. E aí Zé Renato e eu fizemos a melodia e chamamos o Juca Filho para fazer a letra. Pelo Sim, Pelo Não, foi até o título do nosso disco lançado na CBS. E aí a gente marcou para gravar essa música no estúdio da Som Livre. Tinha um estúdio da Som Livre em Botafogo, antigamente, e nós fomos para lá. Mas antes de irmos para lá, o Zé Renato me mostrou uma melodia de uma balada que ele tinha começado. E ela não tinha terminado. Então eu terminei o tema melódico. Nós ficamos com aquela melodia assim guardada. Quando foi no dia da gravação da música, Pelo Sim, Pelo Não, nós chegamos no estúdio, gravamos a música ficou ótima, ficou muito bem gravada, enfim. Tudo, as ideias musicais surgiram na hora, aquele arranjo, o Marizinho Rocha, produtor, também sacou muito bem. E aí nós estávamos quase saindo do estúdio, mas nós chamamos o Marizinho para ouvir a melodia que a gente tinha criado. Olha só, a gente criou essa outra melodia. Ele ouviu a melodia e falou assim: nossa, essa música é perfeita para um personagem, para um outro personagem que eu estou precisando. E vocês preparam essa música para depois de amanhã? E aí foi aquela correria, né? A gente achou por bem procurarmos o Ronaldo Bastos, o que achamos que ele ia dar conta muito bem dessa letra para a melodia, e aí nós fizemos A Hora e a Vez, que também foi um grande sucesso do nosso primeiro e único até agora LP, né?
Bom, e aproveitando, fala agora um pouco, né, sobre a concepção de Sapato Velho, outro clássico, né, da nossa música popular.
Já Sapato Velho aconteceu comigo e com o Mu Carvalho, né? Na casa do Mu, ele no piano dele, eu no meu violão. E nós fomos fazendo a música no ping-pong. Um dava uma ideia de uma frase, outro dava uma ideia de outra. E a gente foi fazendo juntos, até que a gente conseguindo fechar a música, que a gente achou ela muito surpreendente, porque ela, segunda parte dela, tinha uma modulação que voltava para o tom original. E a gente não sabia por que que isso tinha acontecido, mas, enfim, nós descobrimos essa música, na verdade, né? E trabalhamos para que ela se complementasse. Gravamos num cassete e o Paulinho Tapajós, que era cunhado do Mu, casado com a Lozinha, passou num fim de semana lá e viu a fita, perguntou para o Mu o que que era, se tinha música nova. O Mu botou na mão do Paulinho e Paulinho fez a música, fez essa letra maravilhosa, né? Sapato Velho, música que virou muito emblemática. E uma coisa curiosa sobre o Sapato Velho, né, também tem que ser dita, é que ela foi gravada primeiro pelo quarteto em si. A irmã do Paulinho Tapajós, a Dorinha, fazia parte do quarteto em si. Então, elas gravaram primeiro em 77 e depois o Máriozinho Rocha, produtor do primeiro disco do Roupa Nova, achou essa música e eles resolveram que era música de trabalho, né? Porque é muito engraçado você ouvir na rádio o cara falar assim: Sapato Velho, Roupa Nova, ou Roupa Nova, Sapato Velho.
Legal, esse é Cláudio Nucci aqui no MPB Unesp, então vamos aproveitar e ouvir Sapato Velho com vocês, Cláudio Nucci, no MPB Unesp.
Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem mais de mil léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar das manhãs mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. sou mais veloz, como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sigo. Se você quiser, basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés.
Belo som aqui para requintar ainda mais este podcast. Inuti, você está agora aí com mais de 40 anos, né, de trajetória artística. Construiu uma bela e vasta estrada com parcerias, shows, discos, canções e tudo mais. Hoje, olhando para a sua obra, é possível comentar alguma passagem ou passagens ou alguns trabalhos que você sempre lembra por algum motivo especial que te toca mais particularmente?
Olha, Renato, eu acho que na vida de qualquer profissional, pode ser de qualquer área, mas sobretudo da música, que a gente tem um especial contato com as pessoas, com os parceiros profissionais, produtores, né? Pessoas que ajudam a gente a crescer profissionalmente, porque ninguém faz nada sozinho, a gente sempre trabalha em equipe, os trabalhos em equipe são muito mais bem sucedidos por causa disso, né? Eu poderia citar vários, mas eu vou escolher um em especial, porque ele marca três pessoas muito importantes, aliás, quatro pessoas muito importantes na minha, assim, na minha concepção de grandes profissionais. O trabalho a que eu estou me referindo é o LP Melhor de Três, que eu fiz no ano de 1984, e em cuja equipe tinha o Homero Ferreira. Homero Ferreira, para quem não se lembra, ele foi produtor daquele disco do Chico Buarque e do Edu Lobo, O Grande Circo Místico. Eu, inclusive, para fazer esse disco, busquei aconselhamento com esses grandes compositores que são o Edu Lobo e também o João Bosco. Estive na casa deles, falei que eu ia fazer o trabalho e pedi conselhos. Eu recebi conselhos maravilhosos dos dois. Um desses conselhos foi o Edu quem me deu e disse: escolha um arranjador para todo o trabalho e um produtor também bom, que compreenda a sua linguagem e que tenha respeito pela sua proposta, mas que possa somar, sobretudo, no conceito do que você está querendo fazer. E assim eu fiz. Eu sempre fui muito fã e amigo do Jacques Morelenbaum e convidei o Jacques para fazer os arranjos, todos os arranjos do disco. E esse passou a ser o primeiro disco que o Jacques fez arranjos para todas as músicas. Então, é uma coisa muito importante e muito gratificante para mim fazer parte da carreira do Jacques como sendo o primeiro artista para quem ele fez arranjos, assim, no álbum todo. Outro cara importante também, eu citei o Homero Ferreira, que já faleceu há um tempo, e era um cara sensacional, um cara muito sensível, cara inclusive ligado à rádio, ligado à cultura brasileira, muito bacana. E o outro cara que eu tenho um verdadeiro apreço para o resto da vida é o meu parceiro Cacazo, que foi o cara que fez a maior parte daquelas letras do Melhor de Três, e que ele morreu no ano de 1987 com 43 anos, mas deu para ele ver esse trabalho feito, né, que foi feito em 84, e nos deu muita satisfação. E um outro cara importante também nesse processo todo é um técnico de som, que era o técnico de som que cuidava do som do Milton Nascimento lá no começo da carreira, na gravação daqueles primeiros discos do Milton, que era o Nivaldo Duarte, um cara muito bom, de quem eu tenho também muita saudade. E então esse trabalho Melhor de Três é muito importante por esses motivos todos, né? Por essas pessoas queridas.
Cláudio, agora em 2021, justamente para celebrar suas 4 décadas de carreira, você lançou o álbum Direto no Coração, 40 anos de acontecências. Você ainda está trabalhando nele ou suas apresentações este ano já estão com outro enfoque? Como é que está hoje, né? Vamos dizer assim, o seu repertório?
Renato, eu estou trabalhando ainda o repertório do Direto no Coração, sim. Na pandemia ele foi lançado, ele não teve nenhuma turnê ainda de show, porque agora as coisas estão voltando aos poucos, né? Mas eu tenho feito, sim, shows em cima desse repertório, que é o meu repertório de carreira, com novos arranjos, né? Eu fiz alguns arranjos novos para essas músicas e tenho levado aí para várias cidades onde eu tenho tocado esse show. Eu fiz agora no mês passado em Cristina, Minas Gerais, esse show, onde eu também coloco outras músicas que têm a ver com as minhas influências. Eu sempre tive muito apreço pela obra do Edu Lobo, do Chico Buarque, do Caetano, do Gil, do Milton Nascimento, do Tom, entre outros. E eu faço um apanhado dessas influências e incluo também o repertório que foi incluído nesse álbum. Então, estou fazendo isso, mas também, às vezes, tem outros projetos, né? Eu também penso em outras aberturas, em outras possibilidades, e aí eu fico matutando e testando ao vivo as músicas que vão ser lançadas, né? Eu faço muito esse trabalho de laboratório das músicas. Eu lanço, vejo o que acontece com elas, qual é a reação do público, e vou pensando os projetos futuros a partir daí.
Bacana. Inuti, falando sobre agora mais uma canção, né, emblemática aí do seu repertório, da nossa música popular, sem dúvida. Quem tem a viola? Poderia falar pra gente como é que surgiu essa canção?
Quem tem a viola é uma ideia musical do Zé Renato, que veio completa, mas não tinha letra. E o Boca Livre estava catando o repertório para fazer o disco. E eu fui numa festa na casa do Chico Chaves, E peguei o violão e mostrei para ele a música. E aí nós começamos a fazer a letra juntos, o Chico Chaves e eu. E aí chegou num pedaço da música, o Chico Chaves empacou. E aí eu levei para o Juca Filho para terminar a letra. E nós terminamos na praia. Eu me lembro muito bem desse dia. A gente estava na praia e aí tinha uma pipa, alguém soltando uma pipa. E o Juca olhou e falou assim, ó, feito uma pipa no ar e tal. Foi a última frase e terminou na praia essa composição de quatro.
Beleza, então vamos aproveitar e ouvir Quem Tem a Viola, interpretada pelo excelente grupo Boca Livre, que contava, claro, com o nosso grande entrevistado aqui, o Cláudio Nucci. Quem Tem a Viola no MPB Unesp. Vamos nessa! Aqui no nosso podcast. E Nuti, atualmente você está compondo ou pensando em novos trabalhos? Como é que é esse seu processo assim?
Ah, Renato, eu não paro de compor. Compor é um exercício maravilhoso e é uma coisa que eu recomendo para todo músico. Comece a praticar composição. Composição não é nenhuma coisa do outro mundo, é uma coisa de prática mesmo. É como se fosse um Lego, sabe? Você pega um motivo, junta com outro, vê o que é que te agrada, vê se tem uma comunicabilidade. É uma coisa, para mim, muito prazerosa e eu estou sempre compondo. E sempre pensando projetos novos.
E eu estou pensando agora em projetos mais curtos, projetos que privilegiem mais lançamentos de poucas músicas ou de uma música, na sua maioria, para que elas tenham a oportunidade de aparecerem. Porque às vezes você faz um álbum muito grande e aí acontece de só uma ou duas músicas serem vistas e as outras ficam lá, na linha do tempo, lá atrás, e as pessoas não prestam atenção nelas. Mas agora eu pensei em fazer dessa forma, que eu acho que vai ser uma coisa mais consonante com a forma que as pessoas estão ouvindo música. E é lógico, se eu tiver alguma ideia de um álbum, depois de lançar alguns singles, eu posso compilar tudo num álbum, sim, se fizer um sentido. Mas os álbuns agora, eles não estão muito extensos. Eu penso que um álbum de 8 músicas, assim, é um álbum bem recheado de coisas, já tem muita coisa para se ouvir, né? Então eu estou pensando projetos nesse sentido, sim, e estou compondo.
Meu caro, agora no dia 22 de julho, você irá participar do 10º Festival Gastronômico de Carrancas. No seu ponto de vista, qual a relevância de uma cidade turística investir em eventos culturais que agregam músicos renomados como você e outros regionais que também podem apresentar seus trabalhos?
Olha, Renato, eu acho que é um privilégio para todos termos cidades como Carrancas, que promove um festival gastronômico e cultural que tem uma importância na região e que convida pessoas de outras regiões também para participarem. Eu acho muito importante que os municípios privilegiem um encontro, privilegiem as pessoas que moram no lugar, não fazendo com que elas sejam só plateia, mas que elas sejam protagonistas. E eu acho que Carrancas está fazendo isso, está dando vez e voz aos seus pares, né? A quem está junto. E essa é uma grande oportunidade da gente se conhecer. Eu nunca fui na cidade, mas é muito importante que uma cidade turística tenha esses encontros para a gente promover a oxigenação da própria cultura brasileira. Por que não, não é? É uma oportunidade de estarmos juntos, de juntarmos gente. Não são eventos megalomaníacos, aquelas coisas assim, que às vezes as pessoas não aproveitam tanto a experiência e fica uma confusão muito grande. Eu gosto dessa levada dos festivais de cidades pequenas que conseguem fazer com uma verba bem modesta até e bem condizente com a receita do município, um evento caprichado, bonito, de qualidade e que vai devolver aos contribuintes da cidade, vai entregar uma experiência de qualidade, profissional, e que vai fazer tudo isso que eu citei, né? Vai promover uma troca muito saudável e que vai lançar luz no futuro desse lugar e de outros lugares dos visitantes que têm a oportunidade de chegar até lá. De parabéns, então, cidades como Carrancas que fazem e promovem esses eventos e as associações da cidade, né, que se engajam nesses eventos. De parabéns mesmo.
E é possível adiantar um pouco sobre a sua apresentação no festival?
Nesse show em Carrancas, eu me apresento ao lado de Dri Gonçalves, nos vocais. Ela é uma cantora carioca que se apresenta comigo já tem mais de 15 anos, em vários shows, né? E temos também o Rafael Lorga na percussão. O Rafael, além de percussionista, ele é também compositor, cantor, e ele tem dois trabalhos Um é em grupo, né? Um trio chamado Pietá, que já está na cena carioca e brasileira já há alguns anos. E ele tem um trabalho também ao lado de Vitória Brown, que é uma cantora paraense. E eles lançaram há pouco tempo um trabalho chamado Salto no Breu. É um álbum. Então, Dri Gonçalves e Rafael Lorga vão estar comigo no palco de Carrancas, nesse show que a gente vai curtir juntos aí, cantar muitas coisas juntos. Vamos trabalhar um repertório bem gostoso, bem conhecido, com queridas canções que vão fazer a gente se lembrar de momentos bonitos das nossas vidas, tá bom?
Legal, aproveitando aí, deixa uma mensagem então ao povo de Carrancas.
Alô, povo de Carrancas, vocês têm sorte e merecimento também, porque não é só sorte, as coisas não caem do céu, elas são feitas, elas são forjadas com a ajuda das pessoas, com a união das pessoas. E eu dou parabéns para vocês por esse evento tão importante para a nossa cultura e do qual eu vou ter o privilégio de participar. Quero que vocês sejam muito mais felizes do que estão sendo agora e que tenham essa pujança de sempre manterem viva a chama do encontro, da cultura, da gastronomia, da arte, e dos conteúdos que nos elevam e nos fazem ser melhores. Parabéns, Carrancas. Me aguardem que eu estou aí. Estou com vocês.
O Nuti, então, para finalizar, aproveite aí e deixe seus contatos para os ouvintes que querem te seguir nas redes sociais, acompanhar sua agenda de shows, seus trabalhos e tudo mais. Como é que o pessoal faz para te encontrar aí nas mídias?
Bom, os meus contatos, eles são geralmente todos concentrados no meu website. O website é uma coisa que as pessoas geralmente não frequentam mais muito, porque as redes sociais tomaram esse lugar dos lugares visitados. Então eu tenho sim minhas redes sociais. Então vou começar mencionando a minha rede principal, que é o meu Instagram, que é @oclaudionuti. Vale dizer que Nuti são dois Cs, então é o Cláudio Nucci, tá bom? Agora, o meu Facebook é Cláudio Nuti mesmo, Cláudio Nuti Oficial. Eu tenho dois Facebooks, um ele é pessoal e o outro ele é do meu perfil de músico. Nos dois vocês vão obter canais de comunicação e também informações sobre as coisas que vão acontecer. E volto a dizer, todo mundo que quiser alguma coisa, por exemplo, importante, de informação sobre o meu trabalho, ou até mesmo material, eu tenho tudo no meu website. O meu website é www.claudionuti.com, sem BR, né? claudionuti.com. Lá vocês vão ter biografia, tem uma galeria de fotos, tem os meus discos com as capas, tem os meus projetos, dá para você ouvir alguma música, dá para você ver algum vídeo, dá para você ver quais são os meus projetos de shows, com quem que eu trabalho, quais os trabalhos que eu tenho para mostrar. E tem uma parte até de imprensa e de produção com fotografias, né, com releases, onde dá para pegar todo o material necessário para se fazer a divulgação da minha participação em eventos. Olha, Renato, eu quero acrescentar que fico muito feliz de conseguir bater esse papo com você e com vocês que seguem, leitores e ouvintes aí, esse jornalista. E faço votos que as nossas conversas não parem por aqui. Quando eu tiver novidades, eu quero voltar aí e contar dessas novidades aí para vocês todos, tá bom? Um grande abraço, Renato, muito obrigado aos ouvintes e aos leitores, e até já, a qualquer momento, em edição extraordinária.
Opa, muito obrigado pelas palavras, a consideração é recíproca, e sem dúvida, quando tiver novidades, por favor, as portas estão abertas, serão uma honra novamente. E é isso aí, esse foi o grande Cláudio Nutti aqui no programa. E para finalizar, vamos com mais uma bela canção deste excelente músico e compositor, Acontecência. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Acorda ligeira e vem olhar que lindo. Sobre o morro o sol se debruçar. Leite novo, espuma dessa madrugada. Passarada vem te despertar. Tantos pés descalços posso ver meninos a correr na direção do dia. Banho de açude alegre e lava o corpo. Fruta fresca é pra te alimentar. Acorda ligeira e vem ver que bonito. Pelo pasto solta vacaria. Na barra da serra gavião campeiro. Vem primeiro vento costurar. Tantos pés descalços posso ver libertos a correr direção do dia. Chuva desce pra regar a terra, engravidar semente em fruta se tornar. Solta vacaria. Na barra da serra gavião campeiro. Vem primeiro vento costurar. Tantos pés descalços posso ver libertos a correr na direção do dia. Chuva desce pra regar a terra, engravidar semente em fruta se tornar. Lara, yara, lira, yara, lira, para, para, lira, para, ya. Lara, yara, lira, para, yara, lira, para.
Podcast Unesp.